Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Valdir Hoffmann, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Joinville, Santa Catarina. É uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar a interagir conosco através do nosso Facebook com o seguinte endereço: www.facebook.com/radiodaielb, também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. Você pode também enviar a sua dúvida para o nosso e-mail, que é contato@radiocpt.com.br. Anote também o nosso WhatsApp. O número é 519-9348-9360. E mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente do nosso podcast. Lá você pode inclusive ouvir e fazer o download deste programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje, vamos estudar o texto de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Assim, nós estamos dando continuidade ao nosso programa e convidamos você a abrir a sua Bíblia, caso você a tenha com você, o texto de Mateus, capítulo 23. Esse texto ele é interessante porque praticamente todo o capítulo são palavras de Jesus em relação aos escribas e fariseus. Palavras de Jesus em relação aos escribas e fariseus. É evidente que aqui no texto nós temos uma censura. Jesus está censurando a atitude dos escribas e fariseus em vários momentos. E isso nós queremos então ver neste momento de nosso programa. Muito bem, o que, que nós vamos fazer? Ou como é que a gente quer? A ideia é a seguinte: nós vamos ler alguns versículos, a gente vai dar uma olhada nos títulos que nós temos aqui e ver, na verdade, o conteúdo deste texto. E primeiro então, no capítulo 23, dos versículos 1 a 12, e eu queria ler alguns desses textos, alguns desses versículos que dizem assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. E aí ele fala então sobre os escribas. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui, então, nos chama a atenção que os escribas eram um grupo, eles eram os responsáveis para trazer e traduzir as leis para a realidade do povo, e eles então instigavam o povo a que eles observassem essas leis, juntamente então com os escribas. E aqui então Jesus está dizendo que na cadeira de Moisés, essa cadeira de Moisés aqui, na verdade, eram aqueles que se sentavam e ocupavam a cátedra para ensinar ao povo, que era então este papel dos escribas, eles ensinavam o povo. Mas pela forma como Jesus está colocando, esses escribas, eles impunham uma lei muito pesada para o povo comum. E isso, então, trazia uma dificuldade para eles. Entretanto, é bom lembrar que Jesus, ele diz ao povo que deveriam guardar, sim, a lei. Veja que no versículo 3 fala sobre esse assunto. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Havia uma incoerência entre o discurso dos escribas e fariseus e a sua prática. Eles diziam algo e cobravam as pessoas a partir daquilo que eles diziam, que era lei, que eles mandavam e eles então subscreviam. Entretanto, a prática deles era diferente. E aí o Jesus começa a dizer, a partir do versículo 4... Há tão fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Depois, no versículo 5, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Depois, amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, amam estar nos lugares mais importantes, querem ser sempre os primeiros. Depois, o versículo 7, as saudações nas praças e os sereis chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós seja vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, havia uma dificuldade, então, por parte dos fariseus e dos escribas, porque eles queriam sempre estar no lugar de presença, um lugar acima dos demais, e queriam ser respeitados enquanto autoridade religiosa, e queriam ser chamados de mestres, sempre ocupavam os primeiros lugares e faziam questão disso. E Jesus vai na contramão e diz: olha, o servo é o maior é aquele que serve. Ou seja, as pessoas não precisam ocupar cargos tão importantes para serem os melhores. Uma pessoa simples e humilde é importante e é maior dentro do reino de Deus. Se nós formos um pouco mais adiante, a gente vai perceber que a religião, ela não pode ser um fardo. E aí eu quero começar a trabalhar um pouco essas questões. A religião não pode ser um fardo. Tem que haver um amor, tem que haver um bom senso. Porque nós vivemos sim os princípios da lei, porém a lei não deve nos sobrecarregar. A lei não deve ser uma sobrecarga sobre nós. E Jesus então denuncia esses líderes espirituais com dureza. Para vocês terem uma ideia, segundo as pesquisas que nós fazemos, a forma como os fariseus, por exemplo, eles viviam era terrível. Por exemplo, no dia de sábado, eles não podiam trabalhar. E se eventualmente, então, numa casa, a casa pegasse fogo, só para vocês terem uma ideia, se a casa pegasse fogo, eles poderiam se vestir com o maior número de roupas e sair com as roupas vestidas no corpo. Porém, não podiam pegar essas roupas nas mãos e levá-las para fora de casa. Porque, segundo os fariseus, isso era uma forma de trabalho, porque estavam pegando no pesado naquele sábado e a sua casa estava pegando fogo. É uma coisa bem, esquisita. Outra coisa, por exemplo, que alguns fariseus, no dia de sábado, eles não cuspiam no chão, porque ao cuspir no chão, dava a ideia de um sulco na terra, levantar poeira, então eles não podiam ter aquela impressão de que estariam arando a terra. É mais ou menos assim. Então veja como é complexa essa questão dos fariseus. E isso eles queriam impor à vida das pessoas. Agora, os escribas, então, eles faziam parte do partido dos fariseus, só para a gente deixar um pouco mais claro quem eram os escribas e quem eram os fariseus. Eles eram já de longa data, eles surgiram bem antes do nascimento de Jesus, e os escribas faziam parte, então, desse partido dos fariseus. Eles eram os expositores da lei. As suas palavras, conforme então Jesus coloca, devem ser respeitadas. Enquanto eles cumprem este papel, o papel de expositor da lei. Especialmente aqui, quando a gente fala de lei, a gente está se lembrando especialmente da Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E essa Torá, ela que era evidente, então, na vida do povo, e essa era a referência que os escribas e fariseus tinham e queriam passar isso para a vida do povo. Ou seja, Jesus, então, ele coloca para a gente que a gente deve, para aquelas pessoas, os seus ouvintes, e naturalmente para cada um de nós, que a gente deve ouvir, sim, deve cumprir com a lei, apesar da conduta desses escribas e fariseus não serem coerentes. E uma característica, então, desses escribas e fariseus, como já falei antes, eles eram meticulosos na observância das minúcias da lei. E por isso eles passavam a ser opressores. A religião começou a ser uma opressão na vida do povo. E aí nós entramos num outro fato que é importante nós salientarmos neste momento. Como é que nós vemos a religião? Na época, então, de Jesus, nós temos aqui os escribas, os fariseus, os essênios, os saduceus, vários grupos religiosos. Não diferente do nosso tempo, onde nós também temos hoje vários grupos religiosos. O que é que nós entendemos por religião? A religião vem do verbo latino religare. Religar significa ligar o homem a Deus, ligar as pessoas a Deus. Assim nós encaramos a religião. A religião cristã é aquela que leva as pessoas a refletirem sobre a sua vida pessoal e que elas tenham um encontro, que elas tenham uma experiência com Deus e que elas possam viver essa sua espiritualidade com Deus. Isso é religião, é relação nossa com Deus. Mas antes de haver essa relação nossa com Deus, é importante lembrar que foi Deus que providenciou essa relação através de Jesus. Ou seja, através da sua morte e ressurreição, Jesus veio ao encontro da gente, nos libertou dos nossos pecados e por esta razão agora nós podemos ter uma ligação com o nosso Deus. Isso é importante nós lembrarmos aqui quando a gente fala de religião. A expressão então desta relação que nós temos com Deus, ela se torna a expressão se torna uma expressão horizontal. Ou seja, a relação interior, a relação da nossa vida espiritual, ela começa a ser visível através do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, através de nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações, assim por diante. Ou seja, e essa relação e esse resultado dessa nossa relação com Deus deve ser um resultado natural. Ou seja, naturalmente nós vamos fazer e viver a nossa vida em amor com o nosso próximo, com as pessoas com quem nós convivemos, e isso não de forma impositiva, mas é algo natural. Nós entendemos desta forma. Ou seja, nós não podemos aqui lembrar não podemos ter uma vida como se fosse um exibicionismo religioso. É o que estava acontecendo com os escribas e fariseus. Havia por parte deles um exibicionismo. Eles estavam preocupados em se exibir diante das pessoas. Por isso, então, Jesus, nos versículos 13 até o versículo 36, veja, são 23 versículos aqui, ele fala das advertências. Advertências contra os escribas e fariseus. Ele chama eles de hipócritas. Hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa hipócrita aqui na frente é uma coisa, por trás é outra. Jesus está deixando bem claro para os seus ouvintes, que eram os discípulos e a multidão naquela época, e deixa claro isso para a gente também, que o hipócrita é aquele que diz uma coisa, mas não faz. É aquele que externamente é alguém, mas no seu interior é outra pessoa totalmente diferente. O versículo 14, por exemplo, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Veja que ele usa essa expressão, escribas e fariseus, ele aumenta hipócritas. Porque devorais as casas das viúvas e, para justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito severo. Eu quero ainda destacar o versículo 23. Todos são interessantes, mas eu quero, por causa do nosso tempo também, eu quero destacar o versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, dá a impressão aqui que eles eram aqueles que davam dízimo, davam as suas ofertas. Entretanto, a sua vida não era uma vida de misericórdia. A sua vida não era uma vida de fé, de esperança, onde que eles pudessem transbordar a misericórdia para com as pessoas. Ou seja, apenas lei, leis, eram os legalistas por extremo. Depois nós temos o versículo 25: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina. Cheios de rapina. Depois, olha só o versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. É evidente que se você vai a um cemitério, você sabe que o sepulcro está ali, as pessoas pintam a sepultura, etc., mas lá dentro são ossos. São ossos. E Jesus compara esses escribas e fariseus com sepulcros caiados. Caiados significa que eles eram pintados para evitar que alguém tocasse no sepulcro, dessa forma fosse contaminado. Então ele era caiado. Caiado é usar o cal, eram pintados de branco. E Jesus então diz: vocês são como esses sepulcros caiados, que por fora são bonitos, entretanto, dentro vocês são podres. E ainda nós queremos, aqui veja o versículo 34, por isso eu é que vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis a cidade, cidade. Ou seja, Jesus já começa a dizer que esses fariseus, esses escribas começaram também a perseguir os profetas. E ele começa a falar sobre isso. Veja o versículo 35: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Ou seja, há uma palavra de Jesus dura contra aqueles escribas e fariseus, porque a atitude deles não era uma atitude correta. O que é que nós vamos entendendo até aqui a partir desse texto? Outras questões. Por exemplo, nós não podemos minimizar o erro, mas também não precisamos potencializar. O que que acontece? O fariseu e o escriba, ele potencializava o erro. Qualquer coisa errada que as pessoas faziam, eles eram crucificadas por causa disso. Eles eram, enfim, eles chegavam junto dessas pessoas e malhavam essas pessoas pelo seu erro. O que que nós entendemos? Que nós não podemos minimizar o erro. O erro é erro, pecado é pecado. Coisas erradas que nós fazemos são coisas erradas. Entretanto, dentro da nossa do espírito de misericórdia, de amor e de bondade, nós não vamos potencializar este erro. Muito pelo contrário, nós vamos tentar ajudar as pessoas que, ao fazerem as coisas erradas, que elas possam reconhecer o seu erro e buscarem pelo perdão e pela graça de Deus. Na igreja, por exemplo, quando a gente fala disso na igreja, a gente tem que se lembrar que sempre Cristo está entre o pastor e os membros. Aqui no texto de Mateus, parece que os escribas e fariseus queriam estar acima de Deus, queriam estar ocupar o lugar de Deus. E Jesus mostra que no reino de Deus não é assim. Quando então nós contextualizamos essa questão para o nosso tempo, nós dizemos então e podemos afirmar que na igreja cristã, Cristo deve estar entre o pastor e os membros. As pessoas, então, quando olham para o pastor, na verdade olham para o Cristo. E qual é o papel, então, do pastor na igreja? O papel do pastor é apontar o erro, apontar a lei, apontar o evangelho, apontar o pecado, apontar para o perdão dos pecados. Ou seja, é o próprio Cristo que está presente dentro da igreja. Ou seja, o pastor não está acima de Jesus. Pelo contrário, o pastor, um padre que seja, ele é um servo, um diácono, um presbítero, são os níveis que nós podemos colocar. Eles são servos de Jesus. E eles não estão aqui para eles estarem presentes, para que a sua imagem se estabeleça e esteja acima de Jesus. O que acontecia aqui é que os escribas e fariseus queriam que a imagem deles se sobressaísse ao próprio Deus. E aí no final, nos versículos 37 até 39, nós temos o lamento pela cidade de Jerusalém. O evangelista Lucas, ele disse que esse lamento Jesus estava fora da cidade de Jerusalém, e ali então ele com os olhos, né, em lágrimas, ele fala a respeito da cidade de Jerusalém. Ai de vós, porque eu queria reunir vocês como uma galinha que junta os seus filhinhos, mas vocês não quiseram. Então há um grande lamento de Jesus pela cidade de Jerusalém, que começa a se afastar de Deus. Então, amigos, nós temos aqui esses ais de Jesus, que na verdade nós entendemos que os ais não são ais de maldição, mas ais de tristeza. Jesus está triste por aquela situação, pela atitude dos fariseus. É tristeza, sim, de fato, que ele tem. Agora, por que que há essa discordância de Jesus entre os fariseus? Por que que há essa não vamos dizer rivalidade, mas há uma discordância de Jesus em relação à atitude dos escribas e fariseus. Então vamos resumir aqui. Os fariseus baseavam-se na observância da lei para receberem o reino de Deus. Veja bem, eles acreditavam que se observassem a lei, eles receberiam o reino de Deus. E nós entendemos que nós não, por mais que queiramos cumprir a lei de Deus, nós não vamos cumprir. Nós não vamos cumprir. Não significa que nós não vamos viver uma vida digna e correta e coerente. Esse é um mandado, esse é uma ordem, é natural que aconteça isso com a gente, que a gente queira sim, de fato, cumprir a lei de Deus. Mas, infelizmente, o nosso pecado não nos permite que observemos com nitidez a lei de Deus, porque a lei vai sempre nos apontar para o nosso pecado. Uma outra coisa que acontece aqui, um outro fato é que, para os fariseus, os convertidos ao judaísmo deveriam submeter-se à lei. Ou seja, qualquer pessoa que se voltava para o judaísmo precisaria se converter de tal forma e se submeter à lei. Então aquilo era pesado também para o novo convertido. As igrejas que têm novos convertidos, elas precisam tomar um certo cuidado nesse sentido de que essas pessoas elas não vão cumprir a lei conforme deveriam. Ou seja, por exemplo, quando uma nova pessoa entra na igreja, às vezes se quer que aquela pessoa ela tenha as mesmas atitudes dos membros antigos. Isso não é possível. Essas novas pessoas elas vão aprendendo ainda a respeito da palavra de Deus, da forma como deve viver a sua vida cristã. Então nós não podemos cobrar muito delas quando são novas pessoas convertidas. E o conhecimento que os fariseus e escribas tinham a respeito de Deus era um conhecimento de forma inadequada, porque eles colocavam apenas um Deus de lei, um Deus que mostrou a sua vontade a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que era a Torá, e queriam observar a lei de Deus o tempo todo. Os escribas e fariseus não viam em Deus um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, um Deus que estava junto com o seu povo, um Deus que perdoa, um Deus que ama as pessoas de tal forma que envia o seu próprio filho ao mundo. Ou seja, eles não aceitam Jesus, eles não querem entender Jesus como sendo o filho de Deus. E naquele momento ali, dá a impressão de que os fariseus queriam sempre se colocar no caminho de Jesus, contra as obras de Jesus, fazendo com que as pessoas que estavam ao lado de Jesus também deixassem de seguir Jesus, observando as leis. Essa era a preocupação que os escribas e fariseus tinham. Por isso, o tempo todo, eles procuravam uma forma para desqualificar o ministério pastoral de Jesus junto àquelas pessoas, junto à cidade no seu tempo. Para finalizar, eu digo assim que nós temos aqui esse conteúdo do capítulo 23, que a gente pode resumir na religião, lei, evangelho e vida. Essas quatro palavras. Primeiro, nós vemos aqui os fariseus e os escribas colocando para o povo uma religião que era uma religião de lei. Uma religião que bastava então as pessoas observarem com clareza, com nitidez, a lei, a Torá, que elas receberiam o reino de Deus. Esse era o discurso que os fariseus e os escribas faziam. Entretanto, nós devemos tomar um certo cuidado quanto a isso, porque as nossas religiões, a religião cristã, vamos contextualizar, a religião cristã não é uma religião de lei. A religião cristã, ela tem sim a lei que aponta para o pecado, e o pecado nos aponta para a morte, mas Deus, no seu grande amor, perdoa o nosso pecado através de Cristo Jesus. E aí é o que nós mencionamos e trabalhamos o Evangelho, e vivemos o Evangelho. Ou seja, a nossa vida diária é uma vida sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. A verdadeira religião cristã é aquela que mostra Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que perdoa os pecados de todas as pessoas. As pessoas, então, em consequência deste perdão recebido de Jesus, confiam nele cada vez mais e procuram na sua vida diária praticar as boas obras em decorrência dessa sua fé em Cristo Jesus. Jesus, na verdade, quer tranquilizar os seus ouvintes naquela época para que possam seguir a Ele, o Jesus que é um Deus de amor, de bondade e misericórdia. Contrapondo, então, com todas aquelas regras que eram colocadas através dos escribas e dos fariseus. Muito bem, então esse é o texto de Mateus, capítulo 23, uma rápida explicação sobre ele. Próxima edição, que irá continuar o texto de Mateus, capítulo 24. O Crescendo em Cristo vai ao ar inédito às 7 horas da manhã e é reprisado às 6 horas da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista a este e a outros programas no facebook.com/radiodaielb e youtube.com/radiocpt. Baixe esse episódio também no www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado, então, pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio da CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Grande abraço e até o próximo programa.